Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova inclusão de assédio entre as infrações ético-disciplinares do Estatuto da Advocacia. Vai a plenário o PEC que estende contratos de lotéricas. CPMI do 8 de janeiro recebe mais de 600 requerimentos. Plano de trabalho será apresentado amanhã. Boa noite. Os integrantes da CPMI do 8 de janeiro devem votar amanhã o plano de trabalho da comissão. Os requerimentos de quebras de sigilo e de convocação já passam de 600 e devem ser votados apenas na próxima semana. Os detalhes com Érica Christian.
A relatora da CPMI do 8 de janeiro, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, apresenta nesta quinta-feira o plano de trabalho. Ela defende investigar os autores intelectuais e os patrocinadores da onda de ataques que começaram com a tentativa de explosão de uma bomba perto do Aeroporto Internacional de Brasília em dezembro. Elisiane Gama afirmou que a primeira etapa de trabalho estará voltada para as investigações já feitas pelo Supremo Tribunal Federal e Polícia Federal.
Nós teremos uma primeira rodada de convocação, que são nomes que não haverá, até acredito, nenhuma grande novidade, mas depois dessa primeira etapa haverá outros nomes que serão fruto, inclusive, dessas quebras e também das oitivas que serão feitas nessas primeiras rodadas.
O presidente da CPMI, deputado Arthur Maia, do União da Bahia, diz que os primeiros requerimentos serão votados na próxima reunião.
A gente vai ter que ter prioridade. Não dá para você atender nem apreciar 600 requerimentos. Mas nem todos os requerimentos são de convocação, de oitiva. Tem requerimentos de quebra de sigilo bancário, telefônico, fiscal.
Até essa quarta-feira, foram apresentados mais de 600 requerimentos de convocação, convite, quebra de sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático, além de transferências de informações.
Seguiu para a Câmara dos Deputados o projeto aprovado hoje pela Comissão de Constituição e Justiça, que pune com maior rigor motoristas que fazem transporte irregular de crianças e adolescentes. A ideia é coibir a circulação de ônibus e vans escolares piratas. O projeto é do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. O relator, senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, afirmou que atualmente essa prática é tratada apenas como contravenção penal. Ele ainda incluiu no projeto uma punição quando os menores são transportados sem o cinto de segurança.
De modo a criar no CTB, Código de Trânsito Brasileiro, o crime específico de transporte irregular de crianças e adolescentes, tipificando a conduta de realizar transporte de crianças e adolescentes sem a devida autorização, gerando perigo de dano, com pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa.
Também foi aprovada a proposta de emenda à Constituição que prorroga contratos de concessão de lotéricas. O tema é analisado atualmente pelo Supremo Tribunal Federal. O relator do projeto, senador Ciro Nogueira, pediu que o STF aguarde a aprovação da proposta pelo Congresso. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma proposta de emenda à Constituição que amplia o prazo de concessão de casas lotéricas. A PEC, no entanto, não define o período. O Supremo Tribunal Federal analisa uma lei que determina o tempo de 240 meses para a permissão a partir de 2013. Para o relator da proposta, senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, a aprovação da PEC vai dar mais segurança aos permissionários.
É demeritória. A previsão nela contida confere segurança jurídica aos concessionários e permissionários de todo o país. Essa PEC ela representa trazer segurança jurídica a 75 mil permissionários do nosso país. Poucas mobilizações o Congresso Nacional recebeu, como a que está acontecendo pela aprovação dessa PEC.
Ciro Nogueira solicitou ao relator no STF, ministro Edson Fachin, que aguarde a aprovação dessa PEC pelo Congresso Nacional. A proposta será votada agora pelo plenário do Senado.
O senador Beto Faro, do PT do Pará, comemorou o anúncio de um programa de regularização fundiária feito pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Segundo ele, são centenas de milhares de famílias que podem ser beneficiadas com a medida. Segundo Beto Faro, a área do desenvolvimento agrário foi desprezada pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, gerando sofrimento para famílias que precisam de projetos relacionados à reforma agrária, como os voltados para a produção agrícola e os de infraestrutura.
Regularização nas modalidades em que as organizações sociais e que organizações que administram esses assentamentos estão pedindo. Tem áreas quilombolas, que a regularização coletiva, tem áreas que foram organizadas pelo Movimento Sem Terra, que também são áreas coletivas, mas áreas individuais e com o título, não com aquilo que foi dado nos últimos 4 anos, que não se sustenta para sequer pegar um financiamento.
Já o senador Márcio Bittar, do União do Acre, comemorou o aporte financeiro do governo do presidente Lula às rodovias BR-364 e BR-317, as duas mais importantes que atravessam o território acreano. Ao reconhecer que a administração do ex-presidente Jair Bolsonaro não investiu o que deveria nessas estradas, o parlamentar disse, no entanto, que deve ser levado em conta que o governo anterior gastou muito dinheiro no combate à pandemia da Covid-19 no Acre.
Se nós não recebemos o aporte financeiro necessário para manter as duas BRs trafegando com presteza, mas também foi o governo que gastou dinheiro com a Covid. O Acre, por exemplo, só no primeiro pacote de ajudas que nós aprovamos, recebeu mais de R$1 bilhão.
O Senado instalou o Grupo Parlamentar em Apoio aos BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O senador Irajá, do PSD do Tocantins, que vai presidir o grupo, disse que a ideia é ampliar as relações comerciais entre essas nações. Ele lembrou que a China, por exemplo, é o maior parceiro comercial do país. Irajá apontou que um dos desafios do grupo é a implementação de projetos estratégicos para a economia brasileira. Um deles, a consolidação da hidrovia do Arco Norte, que alcança as bacias do Rio Araguaia e do Rio Tocantins. De acordo com o senador, essa hidrovia é fundamental para o escoamento da produção nacional brasileira. O parlamentar disse que hoje o custo final do transporte de soja de Rondonópolis, no Mato Grosso, até o mercado chinês é de US$101 a tonelada, porque grande parte desse transporte é rodoviário.
Nos Estados Unidos, que é o nosso maior concorrente na produção de alimentos, por incrível que pareça, essa mesma tonelada transportada de Nova Orleans, que é um polo agrícola, para o mesmo destino que a China, cai para US$50 a tonelada. É a metade do custo de logística do Brasil.
Para Irajá, outro desafio do Grupo Parlamentar dos BRICS é contribuir para tirar do papel o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais, que apesar de ter sido aprovado no Congresso Nacional e regulamentado em 2021, até hoje não funciona. Ou seja, produtores que preservam as suas reservas legais, as nascentes dos seus córregos, as matas ciliares, não são ainda reconhecidos por isso, não sendo remunerados. O senador apontou ainda um terceiro desafio, que é o incentivo ao uso das energias renováveis. E o Senado aprovou a inclusão do assédio entre as infrações ético-disciplinares do Estatuto da Advocacia. O texto segue agora para a sanção. Os detalhes com Pedro Pincer.
O Senado aprovou o projeto que inclui o assédio moral, o assédio sexual e a discriminação entre as infrações disciplinares na Ordem dos Advogados do Brasil. A proposta altera o Estatuto da Advocacia. As modificações determinam que atos de assédio moral, assédio sexual ou discriminação sejam passíveis de penalização perante a OAB. Nesses casos, o profissional infrator pode ser afastado do exercício profissional pelo prazo de 1 mês a 1 ano. A relatora, senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, considera fundamental que o Código de Conduta dos Advogados respeite princípios caros à sociedade.
Sobrevindo à alteração proposta ao Estatuto da Ordem do Advogado do Brasil, com a inclusão de novas infrações ético-disciplinares e até mesmo o implemento da pena de suspensão de 1 a 12 meses ao infrator condenado, estaremos diante do aperfeiçoamento da democracia e da própria advocacia, porque comportamentos abjetos com assédio moral, o assédio sexual e a discriminação devem ser ampla e duramente reprimidos.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.